Saudações, leitores, ouvintes, aqui é o Eduardo Spor, do blog Filosofia Nerd, e esse é o arquivo em áudio onde eu vou comentar os comentários da galera aí do post Para Que Servem os Mitos, né, como eu prometi. Bom, vamos para o primeiro e-mail. Daniel FL, de Americana e São Paulo, diz o seguinte, ele fala que a sociedade carece de mitos bons, e da falta de mitos, carece de valores de base, etc, etc. Bom, Daniel, eu concordo com você, não tem dúvida disso, né? Acho que tá certo o que você falou. Então, até colocando o que a gente botou em cima no próprio post, né? Que a sociedade carece de mitos e a cultura pop ocupa esse espaço, essa lacuna, né? E é uma coisa interessante que no DVD O Poder do Mito, tem uma coisa que o Bill Moyers, que é o jornalista, ele fala pro Campbell, ele faz essa mesma pergunta, ele fala o que acontece quando uma sociedade que não tem mitos, né? E o Campbell diz que o que acontece, basta você olhar os jornais do dia, né? Que é uma mega confusão, barbárie, violência e tudo, né? Bom, eu não vou muito contra o que ele disse, mas eu também acho que a visão dele é uma visão assim de um cara que já está... Essa entrevista da década de 80, ele nasceu em 1904, se eu não me engano, por aí. Um cara já estava velho, né? Então, quando a gente é mais velho, a gente tende a ver a juventude, essa geração, com esse olhar um pouco corrompido, né? Eu não sei se é bem por aí. Eu acho que a violência, morte, barbárie, etc., sempre existiu em todos os níveis da sociedade, em todas as épocas, Idade Média, Antiguidade, com ou sem mitos. Então acho que, não sei se concordo tanto com ele não, mas de qualquer maneira ele faz essa observação que tem até a ver com o seu comentário. Ok, Nashimben foi a segunda pessoa a comentar, tem um nome um pouco estranho. Eu acho legal assim, a gente usar os apelidos da internet, eu sei que é uma coisa que existe, que é bacana, eu mesmo uso, mas de repente, quando a gente for fazer um comentário em áudio, é legal vocês colocarem o nome de vocês, pelo menos a cidade, tudo, para valorizar, né, vocês, né, que eu comentando aqui, a galera vai saber quem é. Mas enfim, não tem nada contra que os apelidos não, só para facilitar até o entendimento. Bom, ele diz o seguinte, ele fala que fala um pouco do Darth Vader. E assim, alguns mitos ainda tentam surgir por aí. Veja a quantidade de textos, citações atribuídas a cientistas e escritores. Bom, eu acho o seguinte, existem mitos tentando surgir sim, e como eu falei mais atrás, acho que isso é um pouco o que está acontecendo com a cultura pop, que às vezes ela é mitologizada, sei lá como fala essa palavra, né? Tanto é que você vê, você está falando do Vader, e uma vez percebi uma pesquisa não lembro dos dados ao certo, na Inglaterra, que a galera falou que tantos por cento, mas um número significativo dizia que era Cavaleiro Jedi. Então, assim, quer dizer, você vê como é que uma coisa que é totalmente fictícia, né? Pode até virar um mito mesmo, né? Mas enfim, você diz aqui que quantidade de textos. Então é o seguinte, eu acho que é difícil, né? O mito surgir também, mais uma vez citando o Campbell, ele fala isso, que os mitos hoje em dia são... É muito difícil surgir um mito novo, porque a sociedade muda muito, muito rápido. Então, só você ver aí, é uma coisa que ilustra isso perfeitamente, cara. Você vai ver Star Wars, que é da década de 70, e você vai ver Matrix, da década de 90, cara. Tipo, 20 anos de diferença e parada totalmente diferente, quer dizer, na verdade, aquela coisa, a trajetória é a mesma, mas o cenário onde o mito se passa, né, porque a trajetória, a jornada do herói que eu falo, que eu sempre falo, ela é sempre igual. Não estamos falando disso, estamos falando do cenário, os mitos que vão surgir. E realmente, assim, o cenário é completamente diferente onde se passa a aventura, né. Uma coisa se passa no espaço, outra coisa se passa dentro do computador, isso nunca seria imaginável na década de 70. 20 anos, cara, tipo, 20 anos e o cenário mudou completamente. Então, é muito difícil um mito pegar como pegava antigamente, né? Um mito social, um mito de uma sociedade, né? Então, acho que é um pouco por aí. Leandro, próximo comentário aí do Leandro, ele fala um pouco sobre os anti-heróis e pergunta o que explicaria o sucesso dos anti-heróis nos dias de hoje, né? Foi isso que você falou. Bom, Leandro, é o seguinte, maneiríssimo esse teu comentário. Acho que o anti-herói é uma coisa que sempre fascina a gente. Então, por que que ele fascina? Bom, o anti-herói ele é uma representação da nossa insatisfação com a sociedade, né? Por quê? Por que é o herói? Vamos entender o que é o herói. O herói é um cara que representa a sua sociedade, né? O seu grupo, antes de qualquer coisa. Então, assim, se você for ver o herói clássico, né? Como é que ele é? Vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte forma. Mas já tem uma tribo, uma aldeia, essa aldeia invadida por um monstro, por um rei inimigo, né? Os aldeões ficam intimidados e estão sob perigo, e eles escolhem um campeão que vai enfrentar esse mal, esse inimigo, vai derrotar, né? Então, esse campeão, esse é o herói, né? Ele vai sempre ali para defender os interesses da sociedade e representar a sociedade. Então, isso seria um modelo mais básico de herói. Já o anti-herói, não. O anti-herói ele é um cara que pode ter valores, pode ser um cara bom ou mal, isso independe, mas ele está anti, ele está contra a sociedade, né? Não necessariamente contra, mas assim, ele é um cara que ele age pelos seus próprios meios e não se preocupa muito em quebrar regras, por exemplo. Então, é um modelo bem, bem ilustrativo de um anti-herói, por exemplo, é aqueles detetives das revistas pulp, décadas de 20, décadas de 30, que são caras que invadiam casa sem mandato. O Batman, uma coisa meio Batman, tudo, né? O Batman não, o Batman ainda tá. Foi um exemplo ruim, assim, falar do Batman, porque o Batman ele representa também a sociedade, tudo, mas enfim, é o cara que. O anti-herói é o cara que não tá fazendo aquilo pela sociedade, tá fazendo aquilo por ele. Se ele é bom ou se ele é ruim, isso aí varia muito, né? Você vê, dentro desse contexto, o Maximus do Gladiador, ele também não deixa de ser um anti-herói, né? Porque ele tá indo contra a sociedade, né? Que tá vigente no caso, né? Já o Al Pacino, em Scarface, ele é um anti-herói que está indo contra a sociedade, é um canalha. Então, o fato dele ser bom ou ruim não é o fato do cara ser um anti-herói. Então, acho que é isso, né? Então, o anti-herói hoje, né? Eu adoro anti-herói, sou fã de personagens renegados, fugitivos, eu adoro essa parada. Mas é isso, né? Então, assim, eu acho que o anti-herói faz sucesso porque é a nossa insatisfação, cara, com a sociedade, né? Então, nós, você pode ser um cara bom, um cara que tem seus valores, mas, pô, por que que eu tenho que estar escravo de uma sociedade e representá-la se essa sociedade não me dá nada de volta, né? Então, acho que é isso que explica um pouco o sucesso do anti-herói. Próximo comentário aqui, tô abrindo aqui o post, pro Lixo Lacônico. Ele diz o seguinte, ele fala que, bom, acho que os mitos são uma forma de o ser humano tentar explicar o inexplicável. Ele começa o comentário dele assim. Bom, já vou dizer o seguinte, é exatamente isso, né? Porque o que acontece, cara? Os mitos, eles estão tentando alcançar um nível de comunicação que é transcendente, que está além da nossa categoria de pensamento. Por quê? Vamos ser um pouco filosófico aqui e pensar assim. Você tentou pensar o que é Deus, por exemplo, né? Deus é uma coisa meio inexplicável, cara. Eu não estou entrando no mérito se Deus existe, se não existe, nada disso, né? Vamos falar assim, a transcendência, né? Vamos colocar assim, né? Cara, como é que eu vou explicar uma força que eu não sei o que é, invisível, imaterial e parará, etc, etc, e por aí vai, né? Cara, como é que você vai explicar essa força? Você não tem como visualizar, né? Então, o que você faz? Você cria metáforas. Cria metáforas para entender aquilo. Então é isso. É exatamente isso que você falou. O mito é isso, né, cara? Ele são conjuntos de símbolos e metáforas para você decifrar e tentar alcançar essa transcendência que você nunca vai achar necessariamente. Então, por isso você precisa de maneiras... precisa desses recursos, né, para tentar entender, né? Mais uma vez citando o Campbell, aí ele fala uma parada muito maneira, né? Que ele fala assim que Deus é uma ideia, é um conceito, mas o seu verdadeiro, como é que ele fala? Ele fala assim, o seu verdadeiro significado transcende qualquer pensamento, né? Então, se transcende o pensamento, cara, você não tem como alcançar aquilo. Então, você cria métodos, meios de tentar explicar. Bom, você continua falando que o povo é o grande precursor dos mitos ao povo. Boca a boca ajuda a espalhar os mitos e até tentar criar outros meios do processo. É isso, acho que é isso aí, tá certo. Eu concordo com você. Assim, isso depende de tudo. Se o mito for bom, que eu digo, né? For adequado e relevante àquela sociedade, ele vai se espalhar no próprio boca a boca mesmo, assim. Então, eu acho um pouco isso, não tem dúvida. Por outro lado, eu não entendi tão bem o que você disse. Precursor, para mim, eu entendo como aquele que precede, né? Aquele que cria, né? Não sei se foi o que você quis dizer. Bom, se foi o que você quis dizer isso, né? Os estudiosos não concordam tanto com isso, porque essa ideia, que é até uma ideia alemã, né, de que o povo cria poesia, tem até aquele ditado, né, Das Volk Tritt, né, que é alemão. Eu não sei nem se estou falando certo, porque meu alemão é péssimo, desculpa aí, tá? Diz o povo cria poesia, né? É um ditado um pouco controverso, porque, na verdade, os mitos não são criados tanto pelo povo, são criados pela experiência de uma elite que se comunica com o povo, né? Pessoas, como eu falei até mesmo no post, pessoas especialmente sensíveis para entender as necessidades daquele povo, daquela sociedade, e traduzir isso na forma de uma história que pode vir a se tornar um mito. Igor, no comentário dele, ele fala um pouco sobre o filme Matrix, num trecho do comentário ele diz o seguinte: a cena de Morpheus ensina o Neo a dar aqueles saltos, para um telespectador comum, é uma cena de ação. Mas para uma pessoa que para e pensa um pouco mais, pode entender que o Morpheus quer dizer que, se acreditarmos em nós mesmos, podemos fazer coisas incríveis. É isso aí. Acho que o filme todo fala disso, não é só nessa parte, né? E nessa parte está até um pouco velada. Para você pensar um pouco, como você disse. Mas depois ele deixa claro. Então tem uma hora até que... aquela hora que o Neo tá fugindo do agente Smith, e tem uma hora que ele para de fugir, ele se vira, encara o agente e começa a lutar com ele. E aí que a tripulação lá de fora da Matrix, na boca do nosso, pergunta pro Morpheus, né, cara, ele tá maluco, o que ele tá fazendo, o que ele tem na cabeça, o que ele tá fazendo? E o Morpheus responde, isso que você falou, ele responde, he's beginning to believe, ele tá começando a acreditar, né, que é justamente isso, né, ele começou a acreditar que ele podia fazer aquilo, né, ele poderia derrotar um agente, que é uma coisa totalmente impensável, né, por quê? Porque ele tava começando a acreditar. Então foi o que você falou aqui, ó, tô olhando aqui a tua frase, né, que se acreditarmos em nós mesmos, podemos fazer coisas incríveis. É isso aí. Alonso Marinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele escreveu um texto bacana aqui, longo, quer dizer, longo para um comentário de post, né? Sobre a questão. Gostei tanto do texto que até vou ler o finalzinho. Ele vem falando dos mitos e tal. Ele termina dizendo o seguinte: seja como Star Wars, para mostrar a dura jornada do herói até o triunfo. Os sacrifícios messiânicos em Matrix, ou mesmo o futuro tópico e carregado de esperança de Star Trek, sempre irão contribuir para a formação das novas gerações, assim como Teseu, Aquiles, Buda e Jesus fizeram com as gerações anteriores. Então, aí o Alonso Marinho, no final, ele bota aqui: não atire em pedras e não diz que Jesus é ficcional, eu mesmo sou católico. Ele coloca isso. Bom, cara, eu vou te dizer o seguinte, acho que você ficou com um certo receio aí da galera reclamar, da galera falar um pouco, te criticar, porque você colocou essa coisa de Jesus como um herói, né? Olha, já vou te dizer o seguinte, cara, eu acho que você não precisa ficar com receio, porque a gente tem que entender os dois lados da coisa. É assim como, e pelo jeito você entende os dois lados da coisa, assim, mas tem gente que não consegue compreender. Então, é interessante, porque existe um consenso entre estudiosos de mitologia dessa coisa, né, de que a trajetória de Jesus era tão delineada, era tão perfeita, tão parecida com as trajetórias dos outros heróis, né, dos personagens mitológicos, que ela só poderia ter sido escrita, ela só poderia ter sido forjada, né? Existe um certo pensamento nesse sentido. Agora, eu não posso dizer que é verdade, cara, ninguém pode. Inclusive, o outro lado da história diz o seguinte, né? se eu não me engano, cara, isso é uma coisa que está na segunda epístola de Pedro, Novo Testamento, né? Então ele fala assim, ele fala que essas formas, como que ele fala? Ele fala aquelas formas mitológicas, aquelas fábulas, acho que ele usa essa palavra, aquelas formas mitológicas que no passado eram meramente ilustrativas, meramente mitológicas, agora elas se encarnam como verdadeira no nosso Salvador. Eu não sei a frase certa, eu não vou lembrar, mas é uma coisa assim, quer dizer, qual a visão dele? A visão dele é o seguinte, ele não exclui o fato de ter outros personagens mitológicos, de ter heróis e tudo, só que ele entende o seguinte, ele entende que Jesus não foi uma releitura disso. Ele entende que Jesus, todas essas formas se encarnaram na figura de Jesus. Então, e aí? Quer dizer, quem está certo? Você não pode dizer quem está certo, é a visão dele também. Então ele reconhecia que existiam essas formas, esses personagens. Então é tudo assim, é uma questão de você interpretar, e eu acho que tem a visão para tudo. Cada um tem a sua visão, a gente, como eu acho que como qualquer coisa, a gente tem que respeitar, né? Acho que é por aí. Então o Eduardo Coutinho faz um comentário aqui, ele está falando do post dele, o comentário dele é sobre o sacrifício. É bacana. Achei maneiríssimo aí essa levantar essa bola. E no final ele pergunta, ele fala assim, ó, hoje no Ocidente ninguém mais aceita morrer por um Deus, um país ou um ideal. Você concorda então que não só os mitos religiosos decaíram, como também os políticos? Então, cara, olha, o que eu te digo é o seguinte, eu acho que tem muita gente que vê um pouco o mito como ao pé da letra, né? Então, você fala, vai lá, quando o herói no mito se sacrifica, se morre mesmo por alguma coisa, o que ele quer dizer não é que você precisa fazer isso, né? O que ele quer dizer, ele está querendo dizer a importância do sacrifício em geral. E o sacrifício não precisa ser um sacrifício de morte, né? Qualquer coisa, cara, é um sacrifício. Imagina, por exemplo, você tem vontade de ter um filho, por exemplo, uma coisa que muita gente tem. Você vai ter um filho, cara, você vai se sacrificar, você vai perder muita coisa tua, você vai perder a tua. Vai se dedicar menos a você para se dedicar a essa criança, mas isso para um bem maior. Sempre quando você deixa de. Pensar em você e pensar no próximo, pensar no outro, você está, de certa forma, fazendo um sacrifício. Então, é isso que o sacrifício quer dizer. Ele não quer dizer que... É que as pessoas pensam nisso, cara. Pensam, sacrifício só o cara pegar um avião e jogar num prédio, explodir, e você vai se sacrificar por lá, ou que seja, sabe? Isso não é por aí. O mito está querendo falar sobre tá querendo comunicar essas pessoas comuns, aos sacrifícios diários que a gente faz, sabe? Você mesmo tá no metrô, você tem que se levantar para uma pessoa mais idosa sentar, você tá colocando de lado sua satisfação em nome de um bem maior, quer dizer, uma coisa assim. Você, o que ele quer dizer é isso, cara. O significado do sacrifício é isso, é você pensar menos em você e pensar mais no próximo, né? Então, para finalizar, a gente tem aqui o comentário do Reinaldo Marques. Ele fala um pouco sobre Star Trek, né? Ele discorre um pouco sobre Star Trek, sobre um episódio chamado Inimigo Interior do Star Trek e tudo. E cara, eu só vou comentar o seguinte, eu também adoro Star Trek tanto quanto Star Wars, né? Eu entendo que os dois são diferentes, cara, não dá pra você comparar, né? Realmente eu adoro os dois, especialmente Star Trek, a série clássica. Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte, o grande trunfo do Star Trek, ele não é o espaço, né? Ele trata de questões humanas, cara, isso que é tão importante. Então, como eu falei ali em cima sobre o Capitão Kirk e tudo, né? Eu acho que realmente esses modelos que chegaram até mim, eles me ajudaram muito a viver melhor e me comportar melhor em sociedade, não só a mim, mas com muita gente. Então, eu acho que é válido, sim. Pô, cara, adoro Star Trek, adoro Star Wars, e eu acho que eles estão aí, a cultura de massa, como eu já falei, tá aí, justamente tem essa responsabilidade também de acabou tendo essa responsabilidade, né, como eu falei anteriormente, de substituir um pouco os mitos e tentar comunicar isso às novas gerações. Bom, galera, esse foi o comentário em áudio do post Para Que Servem os Mitos. Não sei se ficou bom, vou começar a editar agora. Quando vocês ouvirem, já vai estar editado. Mesmo se ficar ruim, eu vou colocar no ar. A sorte de vocês aí é que, se ficar ruim, pelo menos vai ser uma coisa pequena. Não, isso não é um podcast, não é nada, nem tem pretensão de ser. Deixar bem claro isso. Isso aí é só realmente uma maneira de interagir melhor com a galera, de valorizar mesmo o pessoal que visita o blog e criar uma micro comunidade da galera que gosta disso, né? Então, bom, espero que vocês gostem aí. Se tiverem qualquer crítica, por favor, faça. Eu vou colocar esse áudio num post separado, então os comentários vão estar zerados. Vocês podem ir lá e mexer e botar o que vocês quiserem. E a ideia é isso, é fazer a parada meio que em conjunto com vocês, né? Então, é isso aí. Vamos ver como é que fica.